Professor Vanderlei, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo espaço. Realmente, falar em comunicação é uma coisa muito importante, até porque hoje, em todos os lugares, a competência muito privilegiada é a comunicação. Não só nós da comunicação, dos veículos midiáticos, mas a comunicação passa a ser uma coisa muito importante no nosso dia a dia, seja qual for a posição. Então, falar em comunicação é ser uma coisa muito boa.
Tem uma frase do saudoso Chacrinha, né, que ele sempre falava que quem não se comunica se trumbica. Apesar da frase ter um tom aí de um pouco de humor, ela não deixa de ser uma grande verdade, né? Quem não consegue se comunicar acaba ficando um pouquinho para trás, né, professor?
Exatamente. E tu sabes, por exemplo, que quando a gente trabalha com gestão, eu trabalho com comunicação, trabalho com gestão, trabalho também com marketing, trabalho com educação, a gente nota o seguinte, o Peter Drucker, que é um papa aí da administração, ele tem uma pesquisa que fala que 60% dos problemas que nós temos dentro das empresas trata-se da ineficiência da comunicação, ou seja, a comunicação está presente em todos os momentos e as pessoas mais destacadas, a gente sabe, a gente vê no dia a dia, sempre tem como um perfil a comunicação, a competência forte dessas pessoas destacadas no mundo dos negócios e todos os outros setores, são pessoas que têm uma competência muito forte a comunicação. Ou seja, eu sempre falo para os alunos da faculdade que não adianta eles ficarem lá 4, 5 anos estudando, adquirindo um conteúdo excelente, se depois eles não souberem verbalizar esse conteúdo lá fora, nas suas profissões, seja qual for a profissão.
Agora, professor, quando a gente fala em comunicação, me parece que esse curso vai nessa linha, vai muito mais do que a simples dicção, do que a oratória em si, mas conseguir expressar suas ideias também, né?
Exatamente. Você está falando certo, está focando bem certo. Eu sempre falo, pessoal, embora o curso conhecido como oratória, oratória faz parte, dicção faz parte também do estudo da voz. Agora, o mais importante é a comunicação oral, no caso, que a gente faz, que é a oralidade, que é onde as pessoas têm uma dificuldade maior. O nosso ensino, ele privilegia muito a comunicação escrita e muito pouco a comunicação oral. Então, as pessoas, às vezes, se formam até numa faculdade, mas não conseguem, lá fora, verbalizar esses seus conhecimentos. Então, a comunicação oral, a comunicação é comunicação, né? Basta ter duas pessoas para eu estar me comunicando e passando a minha mensagem. E esse passa a ser, digamos, às vezes um problema para algumas pessoas que têm um conhecimento elevado dentro da sua área, mas sempre que tiverem que repassar isso para um pequeno grupo, não precisa ser uma palestra grande, dentro de um pequeno grupo, tem uma certa dificuldade. E esses são profissionais hoje que são buscados no mercado. As empresas precisam desses profissionais que, além do conhecimento, conseguem verbalizar o seu conhecimento para ser coordenadores de empresas, coordenadores de várias áreas e outras coisas também. Então, a comunicação, ela passa a ser importante a partir do momento que tem duas pessoas, né? A gente, em comunicação, estuda muito isso, o emissor e o receptor, e uma mensagem no meio, e essa mensagem tem que funcionar. Ou seja, comunicação não é o que você diz, comunicação é o que o outro entende. O entendeu a tua mensagem, nós temos comunicação. Se não, vira uma pura fala. As pessoas falam, ninguém entende, ninguém dá muita bola para aquela mensagem, não temos a comunicação. Os profissionais de comunicação como você sabem muito bem que você tem que falar e as pessoas entenderem aquilo que você está falando aí no rádio.
Sem dúvida. Agora, professor, por que muitas pessoas ainda encontram tanta dificuldade em conseguir falar, em conseguir se expressar aos outros, num pequeno grupo, como você disse? Eu acho que o senhor, como professor da faculdade, também deve ter observado alguns alunos que têm alguma dificuldade de apresentar um simples trabalho em grupo. É questão de prática, uma característica de cada pessoa? Como se pode trabalhar isso, professor?
Tem vários fatores, certo? E realmente, essa constatação, ela é, a grande maioria das pessoas tem dificuldade, nós temos o famoso TCC no final da faculdade, e muita gente, depois de 4, 5 anos, enfrenta um problema violento para fazer uma apresentação de TCC de 20 minutos. E, logicamente, isso vai reverter lá fora também, no mercado, quando a pessoa vai exercer a sua profissão. Eu vejo vários fatores. Primeiro, o nosso ensino, principalmente num passado recente, hoje já se pensa bastante nisso, ele não privilegia a parte da oralidade. Se você lembrar o tempo que você estudou, você vai ver que a maior parte do tempo o aluno ele fica ouvindo o professor e escrevendo. Pouquíssimas vezes ele tem espaço para verbalizar o seu conhecimento. E muitas vezes quando ele tem esse espaço, o professor oferece esse espaço para ele, termina não acontecendo, ele termina não usando esse espaço, se escondendo, ficando na sua, aquela coisa toda, sabe? Trabalho, quando tem trabalho para apresentar, tem gente que fica doente, apresenta atestado, não vai, e automaticamente ele termina não praticando. Se ele não praticar essa parte, ele começa a ter dificuldades, muitas dificuldades. Lógico que tem alguns recursos que a gente vê no curso, como recursos pessoais, que fazem parte dessa estrutura. O simples fato da respiração mal feita é um grande problema que as pessoas enfrentam. A respiração é o grande vilão do nervosismo, de coisas que acontecem durante uma apresentação que a gente está em público, do esquecimento do texto que a gente está falando, da fala que a gente está fazendo. O grande vilão é a respiração. E como a maioria das pessoas, não os profissionais são obrigados a fazer isso, a maioria das pessoas respira mal, a maior parte das pessoas tem problema neste momento, principalmente vinculado à respiração. Mas são vários fatores, vários recursos, curso com recursos pessoais, para a gente ter uma tranquilidade naquele momento, uma estruturação. A gente estuda também a questão da estruturação de uma apresentação através de uma roteirização. O roteiro é muito importante para que se tenha, digamos, uma continuidade naquilo que a gente quer passar naquela mensagem. E trabalhamos também uma outra técnica durante o curso, que é a técnica visando a comunicação persuasiva, que é aquela que busca argumentos e que não fica uma fala vazia, sem argumentação.
Esse curso, professor, já entrando então na temática do curso em si, ele é voltado a algum tipo de profissional específico ou quem tem interesse em conseguir se expressar, em conseguir trabalhar melhor a sua comunicação, pode fazê-lo, professor?
Ele é aberto a toda a comunidade, aos estudantes, pessoal que não é estudante na FISU, toda a comunidade. E eu, ao longo do tempo, eu já trabalho há 14 anos com esse curso. Então, ao longo do tempo, eu recebo das faculdades todos os cursos, desde saúde, desde direito, não só da comunicação. Todos os cursos, são 40, 50 cursos já que eu já tive alunos. E também a todos os profissionais. Eu já tive aí mesmo em Garibaldi, eu tive um aluno que é vereador. Então, políticos, empresários, as pessoas, né, que querem ter, digamos assim, uma verbalização, advogados, muitos advogados participam também até por interesse nessa parte de comunicação persuasiva, que tem muito a ver com a profissão. Então, ele é aberto a toda a comunidade, a todas as pessoas que querem se comunicar. Não precisa necessariamente, algumas pessoas pensam até que seria para ser palestrante, como você falou antes sobre oratória. Na realidade, não é para isso, entendeu? Ele até é para isso, mas principalmente para as pessoas se comunicarem, até no seu ambiente de trabalho. Pessoas que trabalham no escritório, muitas vezes, a gente vê um clima não muito aconselhável, e quando tu vai constatar isso, eu faço muitos cursos em company, nas empresas, né, para ver essa questão da comunicação, a gente vê, às vezes, que esse clima é criado, digamos, por uma falta de comunicação, por alguma pessoa não ter a comunicação, ser mais tímida, não conseguir verbalizar um bom dia que seja. Né? Não é o nosso caso, por exemplo, a gente visita uma emissora de rádio, todo mundo é comunicativo e a gente sente um clima, as pessoas de fora sentem um clima, digamos, uma emissora de rádio, televisão, onde as pessoas são comunicativas, têm que ser comunicativas, a gente nota que tem um clima diferente. E alguns lugares em que a gente visita, a gente sente essa falta, aquele ambiente muito quieto, as pessoas dão um bom dia meio tímido. Ou seja, eu sempre falo para o pessoal, olha, tu saber dar um bom dia já é comunicação.
Já é um grande passo, né? Com certeza.
É um grande passo.
Professor, quais as datas desse curso que vai ser ministrado aí na FISU?
São 6 encontros em quintas-feiras, começa no dia 16 de maio, e aí 23 e 30 de maio, certo? Quinta-feira sempre. E segue em junho, nos dias 6, 13 e 27. São 6 encontros à noite, das 7 até as 10, e dá para passar todo esse conteúdo que a gente já falou aí, está falando, quanto a essa estrutura, né? Que vai desde recursos complementares, recursos pessoais, passando pela voz, a estruturação, a roteirização de uma apresentação e a coisas importantes da comunicação não verbal. A gente trabalha muito essa comunicação não verbal. É a questão da postura, a questão da imagem, a questão de gesticulação, a questão da expressão facial. Eu faço durante todo o curso gravados e depois esses vídeos são disponibilizados, são analisados pelo pessoal para ter uma ideia de como é fazendo uma apresentação. A gente fica no dia a dia ouvindo, vendo outras pessoas, analisando essas outras pessoas, mas se faz muito pouco a nossa análise. No curso de comunicação, a gente passa o tempo todo se gravando e se olhando, e por isso que depois o profissional tem o desempenho que ele tem diante da câmera, porque ele fez o quê? Ele gravou e se viu várias e várias e várias vezes. E a gente nota que uma coisa que dá um retorno muito grande para a pessoa é quando ela faz a gravação, começa a se ver, ela começa a criar uma imagem diferente. Começa por resultado que ela consegue através da gravação.
Perfeito. Tivemos um pequeno corte, professor, no final, mas foi compreensível também a sua fala. Então, só para fechar, inscrições na própria FISUL?
Na própria FISUL, direto na FISUL, tem todos os dados no site da FISUL também, na capa, eu acho, do portal, técnicas de comunicação e argumentação, todos os detalhes, tem os contatos também com a gente pode prestar mais informações também.
Perfeito. Professor Vanderlei, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom trabalho, bom curso para vocês.
Muito obrigado, obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos.
Grande abraço. Conversamos com o professor Vanderlei de Brito, que vai ministrar, então, a partir do dia 16 de maio, o curso de extensão de técnicas de comunicação e argumentação. Como a gente citou agora no final da entrevista, inscrições na própria FISUL ou no site fisul.edu.br. Telefone ainda 54-3462-8300.